Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Neste sábado, 7 de fevereiro, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, a gente conhece um pouco mais sobre o Lar Henrique Libet e também chama atenção sobre a doação de sangue. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Lar da Criança Henrique Libet completa nesse ano de 2015 53 anos de existência e de história. A gente conversa agora com Gilmar de Paula, ele que é um ex-acolhido do Lar da Criança e organiza um evento que acontece nos três primeiros dias de maio. Gilmar de Paula fala um pouco pra gente a respeito deste grande evento, que é o primeiro Encontrão Henrique Libet, e também um pouco sobre a história do Lar da Criança.
Big evento, dá pra dizer, primeiro Encontrão Henrique Libet, e como você falou, 53 anos de história, né, não é pouco tempo, onde se passou pela instituição por volta de 700 meninos e meninas, né, de todas as faixas etárias de idade. E no ano passado, através da rede social Facebook, foi criado um grupo exclusivo Henrique Libet, onde o pessoal começou a se encontrar, os ex-residentes, ex-acolhidos, ex-funcionários começaram a ser inseridos nesse grupo. E o pessoal teve a ideia, por que não, de fazer, né, programar um grande evento para nós reviver, recordar alguns bons momentos da infância, adolescência, vividos ali no Lar da Criança Henrique Libet. Então surgiu essa ideia, onde a gente conseguiu montar uma comissão organizadora desse evento. Hoje nós temos uma comissão de 9 pessoas, inclusive 3 delas são colaboradoras da própria instituição. Tanto é que este evento, ele é exclusivo para ex-acolhidos, ex-funcionários e seus familiares. E a instituição não está promovendo, mas ela está, de certa forma, apoiando esse evento. E ali nós vamos ter também, nesses 2 dias e meio, nessas recordações aí com o pessoal, o pastor Helmut Matulat. Ele foi um ex-diretor, na verdade, da instituição, né? Teve uma gestão que ele dirigiu. Hoje ele é residente lá em Curitiba, Paraná. Ele está vindo exclusivamente para trazer mensagens e palestras assim, em prol, né, de todo esse acontecimento, toda essa história dos 53 anos do Lar Henrique Libet. E aproveitar, né, mobilizar, né, a todos aqueles que a gente consegue alcançar, né, com o rádio, esses ex-funcionários, seus familiares.
E como era a convivência de vocês lá? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, Gilmar? Como foi permanecer esse tempo, ser acolhido pelo Lar da Criança e conhecer tantas pessoas, ter a sua vida e fazer um pouquinho da sua história lá nesse lugar?
Laís, assim, eu comento, eu compartilho com tantas pessoas, assim, do meu convívio social, meus familiares, meus filhos também, que foi os 15 anos melhores passados na minha vida lá dentro, né? Eu, dos 4 anos até os 19 anos, eu fiquei acolhido dentro da instituição. Então, praticamente, quase que metade da minha vida, hoje eu estou com 41 anos de idade, né? E naquele tempo era conhecido como orfanato ainda, né? Hoje já é instituição de acolhimento, ou casa, lar, casa de acolhimento, onde aqueles que iriam, eram acolhidos, eram para tantos outros motivos e não no nosso contexto hoje, né, dessa problemática tão grande que nós temos na sociedade. Mas, enfim, nós, foi muito interessante, assim, toda a infância, toda a adolescência que passamos, os cuidadores lá, os funcionários, ou mães sociais, hoje, que a gente fala, eles trouxeram, assim, vários princípios e valores, né, que nos auxiliaram a formar o nosso caráter, a nossa personalidade também. E nós temos grandes profissionais, grandes cidadãos aí que estão espalhados não só na região, como no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, inclusive até alguns fora, no exterior, que tiveram a sua história demarcada na instituição, né, por um período, né. Hoje o pessoal fica às vezes 6 meses devido à nova lei que tem de revisão, né, e possivelmente vai para uma destituição, para uma adoção. É, tempos atrás, 30, 40 anos atrás, tanto é o meu caso, né, eu fiquei 15 anos acolhido, né. Então hoje o pessoal me escolheu para ser o coordenador desse evento, estamos coordenando essa comissão organizadora, e nós queremos, assim, tentar abranger o máximo de pessoas no local, nesse retiro, né, nesse primeiro encontrão Riquilibre. A gente quer abranger 300 pessoas, juntamente com seus familiares lá, né. Até porque filhos, familiares ali são evidências que deu certo, né? Que a pessoa de fato aprendeu a lição, né? Que aprendeu dentro do lar Henrique Libes.
Vocês têm já um contato com algumas pessoas que passaram pelo lar? Ou é através especificamente desse evento que vocês esperam se encontrar com mais pessoas? Porque como você disse, são mais de 700, né? Então são muitas pessoas que já passaram por lá.
Na verdade, Laís, assim, a grande ferramenta que a gente tem é o Facebook, né, a rede social, onde a gente contata diretamente ou por telefone pessoas que estão espalhadas na região. Agora, tem muitos aqui que estão na cidade de Juí e, seguidamente, a gente se conversa, toma o nosso chimarrão, relembra algumas situações que aconteceram em nossa infância, né, num fator, assim, bem positivo. E essas pessoas que estão por aí, muitas vezes até vão até a instituição lá e fotografam, conversam com os funcionários hoje que estão atuais, com as crianças, né? Então, a gente tem, de certa forma, contato com grande parte. Mas, então, a gente está usando esses meios de comunicação agora para atingir, assim, aqueles que, de fato, não são sabedores desse evento ou, de alguma forma ou outra, mudou até o nome, né, porque de repente foi até adotado por uma outra família, então se muda o nome também, então é essa dificuldade que a gente está tendo. Mas quando o pessoal começar a escutar desse grande evento que vai ter, possivelmente alguns vão já entrar em contato com a gente, ou com a própria instituição aí, para ver se consegue ser inserido nesse grande evento aí, que vai ser bem festivo e bem emocionante para todos nós.
Como você disse anteriormente, o lar proporcionou à maioria das crianças, talvez todas, né, um espaço para que elas se formassem hoje cidadãos para o mundo. Como você ressalta a importância desse trabalho, desse atendimento que é recebido, sempre foi recebido e ainda é recebido nesse lar, Gilmar?
Eu creio assim, Laís, que quando a criança ou adolescente encaram que, de fato, pessoas que estão ali vão ser para orientá-las para um futuro promissor, ou para o mercado de trabalho, levar de fato a sério, que é a referência paterna ou materna, ou de responsável também pela criança ou adolescente, eu creio que sempre vai ter uma diferença, vão conseguir, né, ser grandes cidadãos no mercado de trabalho, ou como pessoas, né, não só na sua profissão, mas principalmente assim, no caráter, assim, digamos, de princípios e valores, a pessoa ser honesta, ser trabalhadora, né? Acho que isso é o mais importante. E hoje a instituição lá, Henrique Libich, segue nessa filosofia de trabalho, né? Na busca, assim, de ensinar a toda criança, todo adolescente, não só esses princípios, mas preparar para o mundo aí fora, para a comunidade, né? Ser bem preparada, né? Com cursos profissionalizantes ou até na escola, né? Dão, de fato, oportunidades, né? Preparando isso. Então, é essa a importância que a gente tem que ressaltar. Desde a minha estadia lá em setembro de 77, mais ou menos, a gente sempre teve esses cuidadores que foram referências de cuidados para nós. Então, até hoje, se a criança ou adolescente encarar e ver que é verdadeiro aquele ensino, eu creio que não vai ter erro, né? Acatar mesmo. E para fazer a coisa certa, creio que ela não vai se desviar, né, daquele caminho.
Tá certo. Então, para a gente finalizar bem, Gilmar, você pode destacar mais uma vez, então, quais as principais programações que vão ter nesse evento aí em maio?
Eu vou dar umas pinceladas aqui, Laís, mas o pessoal que quiser mais detalhe pode entrar lá no site Lar da Criança Henrique Libes, onde tem o nosso link. Mas a gente, no dia 1º de maio, na sexta-feira, que é feriado, a gente vai começar com credenciamento por volta de 14 horas, lá mesmo no local. E a gente quer dar início à tardinha ali, depois da janta, já começa com abertura, não digo assim palestra, mas uma conversa com o pastor Helmut Matulat. E no outro dia, no dia 2, no sábado pela manhã, a gente tem já programado uma visita à instituição, onde o pessoal vai poder registrar fotos, poder conversar com as pessoas hoje que trabalham atualmente, com os residentes da instituição, e relembrar, né, alguns momentos que tiveram na infância. E na parte da tarde, então depois do almoço, a gente vai ser um pouco mais livre, com mateada. Isso vai ser bem cheio, porque o pessoal vai começar a compartilhar entre si, né, reviver alguns fatos acontecidos, né, vai ter momentos até para se divertir. E à noite, esse tão ex-diretor querido e pastor Helmut Matulat vai também vir com a sua palavra. A gente vai ter momentos assim também do pessoal colocar o seu talento, momentos também de louvor, né, que a essência ali também foi princípios bíblicos, né, que o pessoal tem levado, conduzido consigo, e por isso que até hoje assim está dando certo, né, a vida de cada um, né, com seus familiares também.
Gilmar de Paula, coordenador do primeiro Encontrão Henrique Libet, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de maio de 2015.
Notícias da semana.
Os projetos na área do desenvolvimento social, especialmente os que contam com financiamentos externos, serão priorizados pelo governo do Estado. Os secretários da Justiça e dos Direitos Humanos, César Facioli, e do Planejamento e Desenvolvimento Regional, Cristiano Tati, reuniram-se na última quarta-feira para tratar da execução dos programas, principalmente o que prevê investimentos com recursos do Banco Mundial em ações de redução dos índices de criminalidade entre jovens de 15 a 24 anos em situação de risco. Tati assegurou apoio da Secretaria do Planejamento aos projetos da pasta da Justiça, enquanto Facioli destacou a relevância das iniciativas de caráter social que estão em andamento e permitirão que o Estado preste melhores serviços públicos à sociedade. Diretores das duas secretarias acompanharam a reunião.
Boletim Rádio Web.
Em sessão especial de abertura do ano legislativo, o governador do estado, José Ivo Sartori, fez um pronunciamento na tarde desta terça-feira na Assembleia Legislativa, no qual o tom do discurso foi de pedido de solidariedade entre os deputados para enfrentar o déficit de mais de 5 milhões previstos para este ano. Sartori afirmou que a situação das finanças públicas gaúchas não está no limite, mas sim passou do limite, e fez um convite à oposição para ir ao Palácio Piratini dialogar.
Porque é o mínimo que a gente tem que fazer, independentemente da orientação político-ideológica de cada setor. A gente sabe que esta casa é a casa da representação política de todo o Rio Grande do Sul. E nós temos que aprender a conviver. E sempre afirmei durante muito tempo de que nós temos muitas diferenças, sejam elas ideológicas, políticas, partidárias, de pensamento, de cor, de religiosidade e tudo mais. Mas, acima disso, acho que o Rio Grande é maior do que todas as nossas diferenças. Acho que o diálogo sempre faz bem.
O governador disse que ações estão sendo estudadas para diminuir o déficit, mas, por enquanto, não há nada de pacote de medidas.
Há muita especulação sobre isso e eu queria deixar claro que não existe nada construído. As primeiras medidas que nós tomamos foi para justamente controlar situações que nós existimos, mas, por enquanto, nós estamos estudando, analisando, vendo e propondo. Mas não existe uma tentativa de querer apressar as situações. Normalmente você tem que fazer as coisas bem feitas para que elas possam surtir efeitos estruturalmente.
Sartori entregou uma mensagem de 49 páginas ao parlamento sobre a situação econômica do estado. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider.
Notícias da semana.
A Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos e a Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado estão organizando um seminário para buscar alternativas ao enfrentamento da situação de rua de Porto Alegre. A iniciativa faz parte de uma série de ações que serão realizadas pelas duas instituições na busca de saída para as pessoas que vivem pelas ruas na capital. O assunto foi tratado na última terça-feira, durante reunião do secretário da Justiça e dos Direitos Humanos, César Fatioli, com a coordenadora da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, Lidiane Dreyer da Silva. Para o seminário, a ser realizado possivelmente em março, serão convidados ao debate representantes de instituições públicas, do segundo setor e da sociedade civil organizada. Conforme Fatioli, a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos e o Ministério Público querem promover uma ampla discussão sobre o tema, incluindo todos os setores envolvidos com essa questão social.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Mais de 1.200 pessoas participaram da audiência pública para discutir os impactos ambientais, sociais e culturais do projeto para a construção da usina hidrelétrica de Panambi. O encontro realizado em Porto Mauá foi convocado pelo Ministério Público Federal de Santa Rosa, com a participação do MP Gaúcho, e ouviu moradores de diversas cidades da região e, inclusive, de localidades na Argentina. Além de aspectos preocupantes levantados pela população, como alagamento do Parque Estadual do Turvo e a perda de uma região representativa da Mata Atlântica, os moradores defendem indenizações justas para que as famílias possam ser realocadas, como conta a promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Ana Marquesan.
Essa é a grande preocupação da população, né, a questão das indenizações, porque várias áreas, inclusive núcleos urbanos de municípios ali, serão alagadas. E as pessoas perdem a sua casa, o seu terreno, a sua horta, a sua lavoura, e muitas vezes não são justamente proporcionalmente indenizadas.
A possível disseminação de doenças de veiculação hídrica, típicas de climas tropicais, em razão do lago que se forma por causa da usina, também preocupa. O complexo hidrelétrico Garabi-Panambi é um projeto binacional promovido pelos governos de Brasil e Argentina, composto por duas unidades de aproveitamento hidrelétrico previstas para serem construídas na fronteira do Rio Grande do Sul com a província de Misiones, na Argentina.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
O Hemocentro, no Rio Grande do Sul, necessita com urgência de todos os tipos de sangue, pois os estoques atingiram níveis críticos em janeiro. A maior necessidade é por sangue dos tipos O negativo e O positivo. A assistente social Maria de Lourdes Peck, coordenadora da captação do Hemocentro, informou que existe uma defasagem muito grande dos estoques, devido aos acidentes que aconteceram no primeiro mês do ano. Segundo Maria de Lourdes, antes do verão e do período de férias, a média de doações no Hemocentro ficava entre 100 e 120 bolsas por dia. Hoje, são de 40 a 50. É muito pouco para atender os 52 hospitais conveniados. Ela faz um apelo para que as pessoas doem sangue. Conforme a coordenadora da captação do Hemocentro, a equipe trabalhou muito em novembro para melhorar os estoques. Tínhamos mais de 700 bolsas no final do ano passado e agora estamos com menos da metade, ela lamentou. Ela também alerta que já há comprometimento de fornecimento de sangue e hemocomponentes para os leitos do Sistema Único de Saúde de 52 hospitais conveniados da região metropolitana de Porto Alegre e do litoral norte. Segundo o Hemocentro do Rio Grande do Sul, se cada pessoa saudável doasse pelo menos duas vezes sangue por ano, não seriam necessárias campanhas emergenciais para coletas de reposição de estoques. Para doar sangue, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, boa saúde e portar documento de identidade com foto. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais. No município de Juí e também nos municípios que envolvem a região, as doações podem ser feitas diretamente no Hospital de Caridade de Juí. A enfermeira coordenadora do Banco de Sangue, Kelly Vazotti, passa as informações de como fazer a doação.
Para vir até o banco de sangue aqui do HCI, a pessoa que se interessar em estar doando sangue tem que trazer obrigatoriamente um documento com foto, né, um documento oficial, o cartão do SUS preferencialmente, e estar disponível a realizar essa doação. tem que estar alimentado, não pode estar em jejum, então também. Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Quando estiver fazendo uso de medicações, trazer os nomes das medicações para poder também nós estarmos realizando durante a entrevista essa triagem.
Agora nesse período de janeiro, fevereiro, são cerca de 40 a 50 coletas de sangue por dia no estado, no geral. Como está sendo essa demanda aqui em Ijuí? Tem bastante pessoas que vão até o banco de sangue do HCI para fazer a doação?
Sempre tem pessoas que se disponibilizam a realizar a doação voluntária, mas como essa demanda, tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui em Juí, ela é grande, a gente sempre precisa dessa disponibilidade das pessoas. Normalmente também pessoas vêm em reposição aos pacientes que já fizeram uso do nosso banco de sangue. Mas a gente precisa que tenhamos em torno de 40 doadores dias, 50, para poder manter um estoque necessário para esses pacientes que fazem uso das transfusões de sangue.
Para a gente falar um pouco também sobre a importância da doação de sangue, como esse sangue é destinado, para onde que ele vai depois dessa coleta que é feita, ele é destinado para quê exatamente?
O sangue, ele é coletado o sangue total, depois ele é fracionado nos hemocomponentes, que são as hemácias, o plasma, as plaquetas e também o crio precipitado, que é o nome. Mas, então, o paciente, quando necessita, o médico faz a solicitação do que ele precisa, de qual o hemocomponente, e aí, então, ele vai para o paciente exatamente o que o médico solicitou, e conforme a necessidade de cada paciente.
As doações podem ser feitas diretamente no Hospital de Caridade de Juí, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.